Começa agora pela rádio AL Online. Conexão Geral. As notícias do Parlamento Catarinense.
Conflito no Oeste. Deputado quer audiência pública para discutir remarcação de terras indígenas. Primeiro Fórum Estadual de Magistrados da Violência Doméstica contra a Mulher é realizado em Florianópolis. E Dia Estadual do Extensionista Rural é lembrado na Assembleia Legislativa. Olá, eu sou Nara Cordeiro e este é o Conexão Geral, noticiário da Rádio AL, onde você acompanha as notícias desta quinta-feira, 6 de dezembro, na Assembleia Legislativa de Santa Catarina. Em sessão especial na noite desta quarta-feira, a Assembleia Legislativa realizou a segunda edição do Troféu e Certificação de Responsabilidade Social Destaque Santa Catarina 2012. Neste ano, 34 entidades e 16 empresas que desenvolvem iniciativas voltadas ao aspecto socioambiental no Estado foram homenageadas. Elas se destacaram entre 85 inscritas. A escolha das vencedoras foi feita pela Comissão Mista de Certificação de Responsabilidade Social, formada por representantes da Assembleia Legislativa e outras 9 instituições parceiras. O presidente da comissão, Laércio Ventura, destaca os itens que foram considerados para a escolha.
O edital prevê para a certificação a entrega de uma documentação básica, mas o pré-requisito é a entrega do balanço de responsabilidade social, tanto para empresas com fins não econômicos quanto para a empresa privada. Na característica dos prêmios para as empresas, é visto os melhores investimentos ou os maiores investimentos dentro da responsabilidade social no Estado de Santa Catarina.
As 6 empresas que tiveram o melhor desempenho receberam o troféu Destaque Santa Catarina. A premiação foi dividida em 3 categorias. Na categoria Grande Porte, o destaque ficou para Celulose Irani de Joaçaba, Tractebel Energia de Florianópolis e Sul Catarinense de Biguaçu. Na categoria Médio Porte, as empresas Pré-Vale e Pré-Moldados de Concreto de Ibirama e Nexera Tecnologia e Serviços de Florianópolis. E na categoria Pequena e Microempresa, o Instituto de Pesquisas Químicas de Joinville. Na sessão, o presidente do Grupo Nexera, Edson Silva, falou em nome dos homenageados.
Para nós é uma satisfação não só ganhar o prêmio, mas poder cumprir com essa obrigação, né? Devolver para a sociedade um pouco do que ela nos proporciona de sucesso nesse mercado. Segundo, é um incentivo para fazer mais. Eu diria que nós empresários muitas vezes achamos que é papel do governo somente fazer, é papel da sociedade criticar, mas acho que cabe mais, muito mais a nós movimentarmos a sociedade, a economia, para que a gente possa fazer mais. E um prêmio desse só vem consolidar aquilo que a gente faz, aquilo que a gente procura fazer, e eu acredito que saímos daqui motivados, todos nós, e acredito que a sociedade no todo, o empresariado, sai também motivado porque por fazer um pouquinho mais, porque começa a perceber o resultado, né? Se cada um fizer um pouquinho, acho que todos faremos muito, né?
O presidente da Assembleia, deputado Gelson Merizio, destacou o objetivo da premiação.
É incentivar não apenas a participação no evento que aqui se realiza, mas muito mais as empresas que aqui não estão, para que no próximo ano, motivadas pelos resultados aqui apresentados, possam também iniciar novas atividades que sejam voltadas às pessoas, especialmente as mais pobres, as mais humildes, e que precisam muito também do trabalho voluntário, do trabalho que venha da iniciativa privada, que se some ao serviço público e que possamos fazer a vida das pessoas um pouco mais feliz, um pouco melhor para se viver.
Plenário.
O deputado Maurício Skudlark, do PSD, quer uma audiência pública para discutir a remarcação de terras indígenas na região oeste do estado. Na sessão plenária desta quinta-feira, o parlamentar informou que mais de 30 famílias de índios guaranis querem de volta uma área entre os municípios de Cunha Porã e Saudades. Saiba mais na reportagem de Juliana Bassetti.
Um decreto do Ministério da Justiça declarou como terra indígena uma área de 2.721 hectares entre os municípios de Saudade e Cunha Porã, no oeste de Santa Catarina. Atualmente, as terras são ocupadas por 170 famílias de agricultores que estão apreensivas com a notícia. Já as 31 famílias de índios guaranis que aguardam a decisão vivem no interior de Chapecó, em terras cedidas por índios caigangues. A propriedade tem 4 hectares, espaço considerado por eles insuficiente. Diante do impasse, segundo a FUNAI, Fundação Nacional do Índio, o governo do estado de Santa Catarina deve assinar um contrato de compra de uma área de 800 hectares no município de Bandeirante, no extremo oeste do estado, para realocar os indígenas. Porém, alguns guaranis não aceitam viver em outro lugar a não ser a terra em conflito. O investimento previsto para a compra do terreno é de 10 milhões de reais e a terra é de apenas um proprietário. Os recursos são de uma emenda coletiva de 6 deputados federais da região oeste. Preocupado com a situação, o deputado estadual Maurício Scudlark, do PSD, vai propor uma audiência pública na região para ouvir todos os lados da questão.
A grande preocupação dos agricultores ali é, primeiro, não sair, porque muitos têm escritura, estão a mais de 80 anos ali. E além do mais, se saírem, a indenização seria só pelas benfeitorias e não pelas terras, pela propriedade. Os índios têm o direito de reivindicar quando têm os seus problemas. Então, nós estamos propondo uma audiência pública ou no município de Bandeirante, onde a terra está sendo desapropriada, ou em São Miguel do Oeste, algum município da região, para que junto com a FUNAI, junto com a Justiça Federal, junto com historiadores, possam definir se há possibilidade, se é um local adequado, se não vamos ter problemas sociais lá na região e de convivência dos próprios indígenas, porque a comunidade regional não quer e não aceita, por entender, de forma interpretando assim, ainda não com conhecimento total, mas que teremos problema.
O presidente da Comissão de Saúde, deputado Volney Morastone, do PT, criticou o uso de mais de 150 milhões de reais arrecadados com o programa Revigorar 3 para o pagamento da folha dos servidores da saúde. Quem tem as informações é a repórter Juliana Bassetti.
De acordo com o parlamentar, o governo do estado tinha o compromisso de destinar a verba para custeio dos hospitais e não para o pagamento de despesas cotidianas que já deveriam estar previstas no orçamento. Em 2011, o Programa Catarinense de Revigoramento Econômico, Revigorar 3, permitiu ao contribuinte o pagamento de dívidas tributárias como IPVA e ICMS, com redução de multas e juros. No texto da lei que criou o programa, a Assembleia Legislativa discutiu e aprovou uma emenda para que estes recursos fossem destinados exclusivamente ao custeio da saúde. Morastone lamenta que o montante não foi usado para esta finalidade.
Seriam recursos extraordinários para a saúde, para atender determinadas demandas e necessidades. Mas, infelizmente, em 2011, o governo utilizou apenas 26 milhões para atender necessidades de hospitais por todo o estado. E dos 150 milhões de reais restantes, o governo utilizou em 2012 para a folha de pagamento dos servidores da saúde. Folha de pagamento da saúde, o governo tem que dar conta com recursos normais, rotineiros da sua arrecadação. E não poderia ter utilizado esses recursos extraordinários, não é? Esses recursos que formavam um plus para atender a necessidade premente das situações, né, da saúde. E por isso que, então, hoje está fazendo falta.
A Comissão de Pesca e Aquicultura realizou hoje, no município de São Carlos, na região oeste, uma audiência pública sobre a situação dos pescadores da barragem Foz do Chapecó. O repórter Danilo Coutinho está em São Carlos e nos traz mais informações sobre o debate.
A vida dos pescadores que foram atingidos pela construção da usina hidrelétrica Foz do Rio Chapecó foi o tema da audiência pública hoje, quinta-feira, no município de São Carlos, no oeste catarinense. O deputado padre Pedro Baldiceira, do PT, presidente da Comissão da Pesca da Assembleia Legislativa, ouviu atentamente as indicações dos pescadores, que lotaram as dependências do auditório da Secretaria Municipal de Educação. Os pescadores apresentaram as três principais questões da categoria. Primeiro, salário mínimo imediato para suprir as necessidades até que seja feito o acordo definitivo. Segundo, direito ao reassentamento coletivo para pescadores com toda a estrutura necessária. Terceiro, a indenização ou carta de crédito para quem quiser mudar de profissão. De São Carlos, para a Rádio AL, Danilo Coutinho.
E hoje, 6 de dezembro, é celebrado o Dia Estadual do Extensionista Rural. Um ato solene foi realizado na Assembleia Legislativa para marcar a passagem da data. Repórter Juliana Bassetti.
Diversos parlamentares comentaram sobre a importância dos agricultores familiares na economia catarinense e as dificuldades enfrentadas pela categoria. O atual presidente da Frente Parlamentar Catarinense da Agricultura Familiar, Pesquisa, Assistência e Extensão Rural, deputado Dirceu Dresch, do PT, ressaltou que 70% dos alimentos consumidos pelos brasileiros são produzidos em pequenas propriedades. Em seu pronunciamento, o parlamentar também enumerou alguns desafios a serem vencidos pela classe.
Nós precisamos diversificar as culturas no meio rural, principalmente a questão da fumicultura. Nós precisamos fortalecer as empresas públicas, né, também nesse serviço, e construir uma estratégia de desenvolvimento que traga mais qualidade de vida para o nosso meio rural catarinense.
Na ocasião, também foi discutida a criação de uma lei estadual que permitiria a entidades catarinenses a ter acesso a recursos estaduais e federais para programas de assistência técnica e assistência rural, ATER. Uma das funções desse programa é capacitar agentes que atendam às necessidades técnicas dos pequenos agricultores. A coordenadora da Federação das Associações de Funcionários de Pesquisa e Extensão Rural, Elizabeth Silva de Oliveira, explica que já existe uma lei federal de 2010 e que Santa Catarina também está se articulando para elaborar uma lei própria de acordo com a realidade estadual.
Nós queremos fazer parte de uma comissão juntamente com os parlamentares catarinenses para poder fazer a criação dessa lei de ATER, que vai ser uma lei que vai sinalizar as atividades de ATER no estado de acordo com as diretrizes federais. Essa lei vai dar oportunidade para que o próprio estado se candidate a fazer o serviços de extensão, sejam eles com recursos federais ou até mesmo com recursos estaduais. Por isso a importância, né, de que o Estado assegure para si também que ele tenha uma lei específica que vai estar trabalhando de acordo com as características do Estado, com as vocações do Estado como um todo.
Realizado nesta quinta-feira, em Florianópolis, o primeiro Fórum Estadual de Magistrados da Violência Doméstica contra a Mulher. Durante o evento, foi apresentado um relatório que traça a situação das vítimas de agressão em todo o estado. Repórter Rose Padilha.
O principal objetivo do fórum é reunir magistrados catarinenses com competência em violência doméstica e familiar contra a mulher para o aperfeiçoamento da aplicação da Lei Maria da Penha. Criada em 2006, através de lei federal, a Lei Maria da Penha protege as mulheres da violência doméstica e familiar. O Brasil ocupa a 7ª posição de homicídios femininos no contexto de 84 países. Entre as capitais brasileiras, Florianópolis é a 25ª colocada no assassinato de mulheres. A deputada Ana Paula Lima, coordenadora da bancada feminina da Assembleia Legislativa, foi a palestrante da abertura do encontro. Ela apresentou aos participantes do fórum o relatório organizado pela bancada, com informações levantadas em 7 encontros regionais sobre violência doméstica realizados este ano. Num ato simbólico, os participantes receberam laços brancos pelo Dia Nacional de Mobilização dos Homens pelo fim da violência contra as mulheres.
A nossa vinda aqui ao Tribunal de Justiça de Santa Catarina é para chamar também o Judiciário, fazer parte dessa rede de proteção a nossas mulheres catarinenses, que infelizmente, além da violência física, violência psicológica, patrimonial e amoral, elas também estão tendo as mortes anunciadas. E nós não queremos isso. Não queremos que as nossas mulheres morram por falta da execução de políticas públicas de proteção às nossas mulheres.
Este foi o Conexão Geral, noticiário produzido pela Rádio AL. Apresentação Nara Cordeiro e edição de áudio de Carlos Renato dos Santos. Uma boa noite e até amanhã.
Você acompanhou pela Rádio AL Online. Conexão Geral. As notícias do Parlamento Catarinense. O programa que você acabou de ouvir está disponível para download. Acesse o site www.alesc.sc.gov.br/rádio.